Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos de Administração Financeira é a edição brasileira do consagrado Corporate Finance, de Stephen Ross, Randolph Westerfield e Bradford D. Jordan, com adaptação e coautoria de Roberto Lambe para o contexto nacional. Trata-se de um livro-texto de administração financeira e finanças corporativas, voltado sobretudo para cursos de graduação e pós-graduação em administração, economia e ciências contábeis, além de profissionais que precisam atualizar métodos e conceitos da área. Sua proposta é organizar, de forma didática e aplicada, os princípios que sustentam decisões financeiras em empresas, avaliação de investimentos, custo de capital, estrutura de capital, política de dividendos, análise de risco e retorno, mercados financeiros e uso de derivativos. A edição brasileira atualiza o conteúdo para a realidade do mercado local, incluindo temas como impactos da pandemia, gestão de riscos e novas questões ligadas à tomada de decisão financeira. O resultado é uma obra de referência que combina base teórica, exemplos práticos e linguagem mais acessível, sem perder rigor conceitual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como o livro organiza a lógica da decisão financeira empresarial? O eixo central da obra é mostrar que decisões financeiras não podem ser tomadas por intuição, mas por critérios consistentes de valor, risco e retorno. Em vez de tratar finanças como um conjunto disperso de fórmulas, o livro estrutura a análise a partir do objetivo de maximizar o valor da empresa, o que ajuda o leitor a conectar temas como orçamento de capital, custo de capital e política financeira. Essa organização é importante porque revela que quase toda decisão relevante da firma, como investir, financiar, se ou distribuir resultados, tem impacto sobre o valor econômico gerado. O livro também trabalha a ideia de que decisões financeiras devem considerar restrições reais do ambiente empresarial, como custo de captação, informações incompletas e conflito entre interesses de gestores e proprietários. Assim, o conteúdo não fica restrito à técnica. Ele mostra por que certas escolhas são melhores do ponto de vista econômico e como avaliar alternativas concorrentes em cenários de incerteza. Em segundo lugar, avaliação de investimentos, valor da empresa e criação de riqueza. Um dos pontos mais fortes do livro é o tratamento do valuation e do orçamento de capital como base da administração financeira. A obra mostra que investir bem é decidir quais projetos aumentam o valor da empresa e não apenas quais parecem mais lucrativos no curto prazo. Isso exige analisar fluxos de caixa relevantes, descontá-los adequadamente e comparar o retorno esperado com o custo do capital empregado. A explicação é construída para que o leitor compreenda por que valor presente, taxa de desconto e risco do projeto formam uma unidade analítica. Em vez de simplificar excessivamente, o livro insiste em critérios consistentes para distinguir bons projetos de maus projetos, inclusive quando há restrições de soma orçamento, diferenças de prazo ou perfis de risco distintos. Essa abordagem é útil porque aproxima o aluno e o profissional das decisões reais do gestor financeiro, que precisa alocar recursos escassos entre oportunidades concorrentes e justificar suas escolhas com base em valor econômico mensurável. Em terceiro lugar, estrutura de capital, custo da dívida e conflitos de agência. A obra dá grande atenção às decisões de financiamento e aos conflitos que surgem quando empresa, acionistas e credores têm interesses diferentes. A estrutura de capital não é tratada apenas como uma escolha entre dívida e capital próprio, mas como uma decisão que afeta risco, retorno, custo médio de capital e flexibilidade financeira. Nesse contexto, o livro ajuda a entender por que o endividamento pode ampliar o retorno do acionista, mas também aumentar a probabilidade de dificuldade financeira e elevar o custo total de financiamento. Outro mérito é apresentar, de forma clara, os problemas de agência, isto é, situações em que gestores ou acionistas podem tomar decisões que prejudicam outras partes interessadas. Essa discussão é relevante porque liga a teoria financeira a comportamento organizacional e a incentivos contratuais. O leitor percebe que a escolha da estrutura de capital não depende apenas de matemática financeira, mas de governança, credibilidade e percepção de risco pelos credores. Em quarto lugar, mercados financeiros, títulos, ações e formação dos preços dos ativos. O livro também serve como introdução sólida ao funcionamento dos mercados financeiros e à avaliação de ativos. Ele apresenta os principais instrumentos usados para captar e aplicar recursos, como ações, títulos de dívida e outros papéis negociados no mercado de capitais. A importância desse bloco está em mostrar que o preço dos ativos não é arbitrário. Ele reflete expectativas sobre fluxos futuros, risco e condições de mercado, ao discutir juros, remuneração de títulos e avaliação de ações. A obra oferece ao leitor uma base para compreender como investidores precificam retornos e como empresas se financiam. Esse conteúdo é especialmente relevante em um país como o Brasil, onde taxas de juros, inflação e condições de crédito influenciam fortemente as decisões corporativas. A adaptação brasileira contribui ao aproximar teoria e prática, tornando mais fácil relacionar o funcionamento dos mercados com o ambiente econômico local e com as dificuldades concretas enfrentadas pelas empresas. Por último, risco, derivativos e adaptação ao contexto brasileiro recente. Outra dimensão importante do livro é o tratamento do risco e das ferramentas usadas para administrá-lo. A obra destaca a relação entre risco e retorno como princípio básico das finanças modernas e mostra como derivativos, como opções e outros contratos, podem ser utilizados para proteção ou exposição estratégica. Esse ponto ganha relevância porque a administração financeira contemporânea não se limita a calcular retornos esperados. Ela precisa lidar com volatilidade de preços, juros, câmbio, crédito e eventos inesperados. A edição brasileira reforça essa perspectiva ao atualizar conteúdos para o mercado local, incluindo a realidade do sistema financeiro nacional e efeitos recentes, como os da pandemia. Isso amplia a utilidade do livro, porque o leitor não encontra apenas uma teoria importada, mas uma leitura ajustada às condições do ambiente empresarial brasileiro. Assim, o tema do risco aparece como ponte entre fundamentos clássicos e desafios atuais da gestão financeira. Em conclusão, Fundamentos de Administração Financeira é indicado para estudantes que precisam de uma base sólida em finanças corporativas, professores que buscam um texto estruturado para uso didático e profissionais que desejam revisar conceitos centrais com maior rigor analítico. O livro é especialmente útil para quem atua ou pretende atuar em planejamento financeiro, controladoria, análise de investimentos, mercado de capitais e avaliação de empresas. Seu maior benefício está em organizar, com clareza e método, a relação entre decisão de investimento, financiamento, risco e criação de valor. Em vez de oferecer apenas fórmulas isoladas, a obra conecta os principais temas da disciplina em uma lógica única, o que favorece tanto o aprendizado quanto a aplicação prática. O que a distingue de muitos livros do mesmo gênero é a combinação entre tradição internacional, adaptação ao contexto brasileiro e esforço pedagógico para simplificar sem empobrecer o conteúdo. Essa combinação faz dela uma referência estável para quem precisa entender a administração financeira como linguagem de decisão empresarial, e não apenas como conjunto de técnicas operacionais. Se você quiser apoiar Stephen Ross, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!